No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No Brasil, infelizmente, o abuso e a exploração sexual infantil ainda é uma realidade. Dados demonstram que em 2015 e 2016, 37 mil denúncias foram recebidas pelo Disque 100, com vítimas entre 0 a 18 anos. Boa tarde, Ana Rojas.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes, nossos convidados.
Antes de entrar nesse assunto, Ana, tem me preocupado nas duas últimas semanas, companheiros matando esposa, abuso sexual de mulheres.
Ah, no ônibus, né, no coletivo.
Um muito ruim. O que está acontecendo?
Abriu-se as portas do inferno, né? As pessoas estão perdendo. Não é só o que está fazendo, sempre ocorreu, mas assim, parece que perdeu-se o pudor, né? E aí a justiça, eu louvo a atitude do cobrador do ônibus, porque ele segurou o rapaz, mas não incentivou o linchamento. E é isso mesmo que
vamos
tem que ser
contar
feito.
Essa história de escapar.
Ele ficou até decepcionado depois com o veredito aí da justiça que liberou, né? Esse rapaz já tem 17 passagens. Pelo mesmo tipo de ato. Mas assim, o mais louvável de tudo isso, a lição que ficou foi o comportamento do cobrador. Porque ele defendeu a mulher, mas ele não deixou que a barbárie se instalasse, entendeu? Isso é mais importante, porque nesse momento que a gente está vivendo, se a gente der abertura para a barbárie, todo mundo quer fazer justiça com as próprias mãos. Então é um momento chave para a gente pensar o seguinte: ou a gente tem fé e cobra da justiça, ou a gente vai partir para um caminho sem volta, né?
Um dado surpreendente da semana passada é que em 4 dias, 3 mulheres foram mortas pelos seus companheiros.
E no Brasil são 10 estupros coletivos diários. Isso é inimaginável. A gente viu há uns 2, 3 anos na Índia, que causou comoção mundial, e aqui na nossa casa a gente tem isso acontecendo diariamente.
Muito bem. No programa de hoje vamos falar sobre o combate e o abuso e exploração sexual infantil com 3 importantes convidados. A Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, entidade que tem a missão de conscientizar contra a exploração sexual infantil. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda novamente ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui.
Como é que está a campanha Números?
Então, nós nascemos agora, né? O Instituto Liberta nasce agora em janeiro com uma missão de conscientizar a sociedade brasileira sobre o grave problema que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque, na verdade, existe uma dificuldade de compreender a diferença entre abuso e exploração, mas o abuso é o que todo mundo enxerga, né? Você vai falar sobre esse assunto de exploração, as pessoas dizem, porque eu sei, o pai, o padrasto, que abusa da menina. Então, isso é o abuso e é muito sério, muito grave e temos que enfrentar. Mas o que o Instituto cuida é da exploração, que é, na verdade, um outro momento onde essa menina, este menino, que provavelmente foi abusado em algum momento da vida, ele passa a ter relações sexuais ou atos libidinosos em função de uma troca, seja dinheiro, seja roupa, seja bala, seja carona, seja o que for, né? E isto é muito sério, só que a sociedade não enxerga esta vítima, enxerga a vítima do abuso. Mas esta vítima, a sociedade não tem enxergado. E mais do que isso, eu acho que é muito grave. Parte da sociedade não sabe do problema e parte ignora porque simplesmente acha que isso não é um problema.
E como nós vamos sensibilizar a população em relação a esses dois aspectos que são importantes, igualmente importantes, mas ela desconhece, como você disse?
Olha, primeiro a gente fez uma primeira campanha sobre números, né, dizendo a dimensão. O Brasil hoje é o segundo país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. Isto é uma coisa horrorosa para o país e a gente tem que acordar para isso. E para além da indignidade que é imposta a esses meninos e essas meninas, porque as pessoas acham que eles estão ali porque eles querem, né? Mas há toda uma indução social e a verdade é que eles não têm querer ou não querer. Meninas de 12, 13, 14, 15 anos têm que ser protegidas, né? Não têm discernimento para decidir, não são mulheres adultas e nem homens adultos, né? Então, porque a gente está falando de meninos e meninas. Então, esta situação é uma situação que a gente tem que olhar. Agora, tem uma parte da sociedade, na verdade, que não sabe, parte que ignora. Agora, Para além da indignidade, a gente tem que entender o custo social disso também, porque é um custo gigante.
Verdade.
Gigante.
E ao longo do programa a gente vai falar sobre esse assunto, esse custo social, mas eu quero apresentar a segunda convidada, que é a Marjorie de Lima, psicóloga e coordenadora da equipe técnica do GRAMI, que é o Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância, que é do núcleo de Santo André. Boa tarde, Marjorie. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Obrigada pelo convite. Boa tarde aos convidados. Nós estamos numa instituição localizada no ABC Paulista, né, com 3 unidades, em Santo André, Diadema e São Bernardo. E o CRAMI se propõe a realizar o atendimento psicossocial de crianças e adolescentes.
Atualmente, quantas crianças são atendidas lá, crianças e adolescentes?
Nós temos aproximadamente 600 famílias nos 3 núcleos. Né, que dá em torno aí de umas 400 crianças e adolescentes.
Quando você fala família, é que ao tratar as crianças, vocês também tratam a família, os pais também?
Isso.
Eles são envolvidos nesse processo?
Isso, o foco do atendimento, né? Com certeza. Né, o foco do atendimento é a criança e o adolescente, mas no acompanhamento é a família toda que faz parte desse processo.
Vocês têm pesquisa de quando a família, a origem do problema é dentro da própria família?
Nós temos alguns levantamentos lá, por exemplo, a notificação...
E é possível diagnosticar quando você trata, né, a
sim,
família?
Sim, a questão, por exemplo, da notificação, eu vou falar de estatísticas internas da instituição, né? Nós temos, em segundo lugar, a questão da violência sexual, né? Pensando aí que esse abuso sexual, ele acontece dentro da própria família.
Nossa, é incrível. Nosso outro convidado é o Fábio Paes, assessor de Advox da Aldeias Infantis SOS Brasil, que ajuda crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. Fábio, foi fácil apresentar você, mas ler a vulnerabilidade aqui tá difícil.
Então, viu? Talvez eu vou trazer um termo que é mais extenso e simples, mas alguns acham complicado. É um prazer estar aqui, primeiramente.
Prazer é todo nosso, seja bem-vindo.
Agradecer pela oportunidade da palavra, né? No momento de tantos desafios, uma situação de guerra que estamos vivendo, né? Social e com dados tristes, como a Luciana apresentou e a companheira aqui também apresentou. Esse termo vulnerabilidade serve para explicar um pouco a nossa missão. As Aldeias Infantis SOS, ela surge na pós-guerra, a ONU surge como um braço diplomático, né, dos estados, com uma agenda mais diplomática, e as Aldeias Infantis surge como uma resposta prática para as crianças que eram... filhas daquela situação de guerra, né? Algumas estavam abandonadas, algumas mães que estavam sem filhos, e a organização, o fundador, criou uma matemática. Se tem filhos sem mães e mães sem filhos, vou unir numa casa chamada, num ambiente onde eles possam criar e cuidar um dos outros. Então, a organização surge para responder a crianças que perderam o cuidado parental, que não está mais com a sua família, ou em risco de. São aquelas famílias vulneráveis, realmente, que estão lá na comunidade, que por algum motivo estão numa situação que essa criança talvez vai ter que ser, chata essa palavra, mas retirada ou sair desse ambiente para o seu interesse maior.
Com a situação dos refugiados, esse problema ampliou-se, né?
Isso, bastante. E nós estamos atuando realmente nesses países, né, onde tem grandes números de crianças, e no Brasil, junto com uma iniciativa com a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, também os órgãos ligados à ONU, que trabalha com isso, as aldeias está criando uma tipificação, uma espécie de uma diretriz para acolher essas famílias e crianças. E aí eu acho que a Luciana também tem algumas informações, porque a gente tem alguns amigos aí que participam desse processo, e o Brasil está respondendo de maneira inovadora, e a ONU está elogiando essa iniciativa, porque é um dos poucos países que está realmente normatizando a possibilidade de acolher essas crianças, e bonito será acolher famílias inteiras aqui no Brasil.
De um assunto pesado, uma boa notícia, né? Nós estamos recebendo as crianças refugiadas que precisam.
E já temos duas iniciativas. No Rio de Janeiro, vamos abrir duas casas para duas famílias que estão vindo já, né, nessa perspectiva. Vai ser uma experiência piloto também.
E já se pode mensurar? São crianças vindo da guerra da Síria, da África, enfim.
Então, nesse caso, nós estamos analisando a questão da Síria,
da
né?
Síria.
Só que isso abre um precedente fundamental para trabalharmos com outras questões. Nós sabemos agora da questão dos venezuelanos, né? Então, acabamos de ser chamados pela Secretaria de Direitos Humanos para tentar responder aquela situação, que tem muitas crianças e famílias também adentrando no Brasil. Então, nós estamos falando de acolhimento de estrangeiros que, por algum motivo de guerra econômica e política, vêm para o Brasil para uma questão de proteção, né?
Olha, eu vou apresentar uma matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. As forças do Brasil, as Forças Armadas, elas dizem adeus ao Haiti. Eu acho que, com essa decisão, muitas famílias deverão se dirigir ao país, né? O Leutério Giovanni, da ONU News de Nova York, ele tem as informações.
As tropas brasileiras dizem adeus esta quinta-feira à operação de mais de 13 anos na missão das Nações Unidas no Haiti, MINUSTAH. Falando à ONU News de Porto Príncipe, o comandante das forças da Operação de Paz, Ajax Porto Pinheiro, destacou as marcas da presença brasileira no país caribenho.
Missão cumprida. Nós estamos saindo na hora certa. Nós ajudamos o Haiti alçar voos mais altos. Eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos treinado juntos, nós e ele, preparamos o avião para decolar. E eles vão decolar agora. E nós partimos tristes, porque a missão está se encerrando, é um duplo sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, de felicidade por ter cumprido a missão que nos foi delegada pelas Nações Unidas.
O momento em que vai descer a bandeira do Brasil, esta quinta-feira, em Porto Príncipe, marca o fim da saída gradual de contingentes de vários países, na sequência da resolução do Conselho de Segurança que extingue a missão a 15 de outubro. No dia seguinte, entrará em ação a nova missão com a sigla MINUSJUST, cujo foco será para o apoio ao Estado de Direito, à polícia e aos direitos humanos no Haiti. Para o general Ajax Porto Pinheiro, a imposição da ordem após o controle de gangues nas áreas haitianas é somente uma parte do papel das tropas de paz, que inclui o apoio aos processos eleitorais.
3 eleições presidenciais, a última encerrou agora com a assunção do presidente em 7 de fevereiro. O início das operações, os atritos, depois 2010, ajuda humanitária e ataque às gangues novamente. As eleições, 3 eleições presidenciais. O grande trabalho que se teve após o furacão que atingiu o país em 4 de outubro do ano passado. Se eu tivesse que sintetizar, além de todo um trabalho anônimo que foi feito, esses seriam 4 grandes marcos que nós tivemos na missão.
O país lusófono assumiu o comando das tropas internacionais no Haiti desde o início da missão, que tinha como mandato acabar com a violência e a instabilidade no Haiti. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Muito bem, Fábio. Não sei se é na minha cabeça, mas com o fim da ajuda humanitária das Forças Armadas Brasileiras, é possível que venham muitas famílias ao Brasil e desestruturadas que precisem do apoio da aldeia. Vocês pensaram nisso, enfim? Como a matéria de hoje, né? Quinta-feira.
Eu acho que a gente está falando aqui de um tema que é novo, né, para a sociedade, né? Eu também não sabia. E é interessante falar que as aldeias SOS Brasil apoiou as aldeias internacional numa ação e numa missão no Haiti. Então, nós tivemos 3 companheiros brasileiros, companheiros nossos, que estiveram lá. E eles descrevem a situação realmente que foi muito triste. Então, aquela dimensão de apoio básico às famílias, alimentação e etc. A retirada do Exército, ela é uma coisa. Agora, a retirada de um acordo brasileiro de apoio ao Haiti que me preocupa, porque nós sabemos que não era simplesmente a Força Armada. O Exército estava lá, mas representava um olhar diplomático, um olhar de outras políticas, de outros programas, e que já vinha diminuindo, nós sabíamos. Mas sair o Exército significa sair também algumas coisas que é apoio na questão de alimentação, que nós tínhamos,
da segurança pública,
e etc. Esta hipótese, ela pode ser, porque nós sabemos que há um caminho vindo do Haiti, de novo para o Brasil, e que as pessoas estão buscando realmente um lugar melhor para viver. Então, realmente, eu fui pego de surpresa, mas eu acho que quando políticas são retiradas, acordos são retirados, o quadro social vai mudando e nós vamos recebendo as situações que vamos ter que responder futuramente.
Sabe, né? Que a sua resposta me levanta, eu quero repercutir com a Luciana. O governo precisava interagir mais com o terceiro setor. Uma decisão dessa, consultar as entidades de interesse social que tenha um trabalho social em torno, para que elas não sejam surpreendidas, né?
E eu posso dar um exemplo pequeno, que não é das aldeias. Existe uma organização muito bonita, que é até uma iniciativa de uma igreja evangélica em Santos, que eu não vou me recordar o nome. Ela levanta, por ano, assim, questões de 130 mil reais, com bingos, com promoções, para levar, para apoiar educadores de ponta no Haiti. Só que tudo isso é baseado dentro deste apoio também do governo brasileiro com a permanência das Forças Armadas. Então, eu fico pensando assim, dentro dessa questão que você levanta, como que as coisas vão criando um certo distúrbio, né? E o que acontecerá agora com essas ações, eu fico pensando, né?
Apelando para a minha memória, a Missão Belém também está lá fazendo agora, um trabalho lá. Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de Doação de Licenças de Software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou. Qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá.
Bem, tá aí a trilha sonora que mexe um pouco com a vida, né, da gente, né? É sua escolha, Luciana.
É minha escolha. Como eu gostaria que fossem todos os vilarejos. Essa música, eu acho que tem um simbolismo bonito, porque ela fala isso, né? O Fábio falou bem da utopia, de um lugar que nós gostaríamos de estar, que todo mundo cabe lá, né? A gente quer que todo mundo caiba em todos os espaços.
Que bom. Com essa perspectiva que você está desenvolvendo o seu trabalho lá no Instituto.
Sem dúvida, acho que todos nós aqui estamos trabalhando por uma questão que é, no fundo, uma sociedade melhor e mais justa para todo mundo. E isso passa indiscutivelmente pelo cuidado com a infância e adolescência, que a base da nossa sociedade vai vir por aí. Então, é uma questão fundamental cuidar das crianças e dos adolescentes.
Muito bem, agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Portal Brasileiro mapeia situações de trabalho escravo no país. De acordo com a ONG Walk Free Foundation, 161 mil pessoas ainda vivem em condições de trabalho escravo no Brasil. Como uma forma de dar visibilidade e combater o problema, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, lançou o portal Trabalho Escravo Contemporâneo. Além de notícias sobre o tema e atualizações a respeito dos resgates de trabalhadores em condições analógicas à escravidão, o portal apresenta estatísticas e dados relacionados às ações das autoridades que atuam na área de um mapa que ilustra os lugares com maior incidência de casos. Segundo o SINAIT, 46 mil trabalhadores já foram resgatados nessas condições desde 1995. As informações podem ser acessadas pelo site trabalhoescravo.com.br. Essa e outras notícias você pode encontrar no nosso portal, que também tem artigos dos nossos colunistas, central de editais, todos os nossos programas de rádio e TV. Acesse observatório3setor.org.br. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor alcança mais de 1 milhão de pessoas todos os meses, em mais de 40 países. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão.
Nós atingimos esse vilarejo que todo mundo sonha, Luciana. Nós precisamos qualificar o nosso aqui, né? Que tem graves problemas, né? Muito bem. O Observatório Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, ouvinte, e ter o respeito e desenvolver o diálogo, sobretudo nas redes sociais. Para participar é fácil, é só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Muito bem, Marjorie, vamos conversar um pouco. Ah, sim, Ana, tem uma pergunta, né?
Isso, tem. Queria perguntar primeiro para a Marjorie, como é esse trabalho que vocês fazem com as famílias dessas crianças que sofrem abuso, né? Além do trabalho psicológico, como é que funciona quando, desde o momento que a família chega na entidade, e como que isso é relatado, né? Como que eles chegam para você para relatar que isso aconteceu? Como acontece o processo?
Bom, o CRAME, ele recebe as famílias do CRES, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, a gente fala que não é um serviço porta aberta. Então, quando a família chega ao CRAME, ela já passou por vários serviços, né? Então, em casos de violência sexual, ela já passou pelo Hospital da Mulher, estou falando um pouco da referência lá do ABC, né? Pelo Conselho Tutelar, então essa criança pelo próprio CRES, essa criança já passou por alguns serviços. Então, chegando ao CRAME, a gente vai fazer primeiro a escuta dessa família, com toda a ética e preocupação com essa criança, com esse adolescente, porque muitas vezes ele já repetiu, né, essa criança, esse adolescente já repetiu essa história de violência em vários lugares, né? Então ali a gente vai explicar um pouco do trabalho desenvolvido, podendo fazer essa escuta, né, para que a gente comece a entender um pouco dessa dinâmica familiar. E ali a gente vai oferecendo alguns recursos dentro da instituição, como grupos de orientação aos pais, né, pensando nos cuidados, em formas de educar, na questão da violência sexual, onde a gente também tem um grupo específico para abordar essa questão, falando dos prejuízos, de como se dão essas relações, né, que muitas vezes são abusivas e vão prejudicando o desenvolvimento dessas crianças. Então a gente tem várias esferas de trabalho, inclusive no eixo de oficinas temáticas, onde a gente aponta outras questões que não a violência, para falar um pouco da saúde também, né, porque a gente entende como muito importante a gente investir na saúde, e é claro que a gente tem que cuidar dessas questões de violação de direito, mas a gente também faz oficinas voltadas para o belo, para o bonito, para o teatro, né, estimulando essas crianças e adolescentes.
Isso é fundamental, né? Sim. Porque a perda da infância compromete a existência de qualquer criatura humana.
Com certeza. E é um trabalho que a gente não realiza sozinho. Atender questões de violência sexual, a gente não atende sozinho, precisa de uma rede, né, que acompanhe essa família. Então precisa da justiça, precisa da saúde, precisa da assistência, né? Então a gente faz um eixo desse atendimento. Mas é muito importante que essa criança e essa família esteja inserida na rede de atendimento.
Ah, tem uma pergunta para a Luciana também. No trabalho que vocês, vocês começam a realizar, né, mas esse trabalho, além da família e da criança que ela sofre esse abuso e com esse objetivo de fazer dinheiro, né, dessas pessoas que exploram a sexualidade, exploram essas crianças nesse ambiente de sexualidade, existe algum trabalho em relação a essas pessoas que também, porque os pais, por exemplo, existem pais que autorizam essa criança a ser explorada por uma questão de sobrevivência, o último recurso. Então, como é que funciona também o trabalho com essas famílias? Ou como é que vai funcionar esse trabalho com as famílias?
Então, Ana, na verdade, a missão do Instituto é uma missão de conscientização. Então, a gente não tem serviços nem com as famílias, nem com as crianças diretamente. Uhum. A gente trabalha com comunicação neste sentido. Primeiro, se você me disser qual é o seu objetivo com o Instituto, eu sempre respondo, fazer o Brasil falar deste assunto. Porque eu acho que tirar o assunto da invisibilidade é o primeiro passo para o enfrentamento sério do assunto, né? Se a gente pegar a história da violência contra a mulher, vocês começaram o programa falando de violência de gênero aí, eu fui delegada de polícia, delegada de defesa da mulher, quando eu me formei há muitos e muitos anos atrás. E não tinha Lei Maria da Penha, enfim, era a velha briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, né?
E não tinha nem atendimento dedicado à mulher, né?
Tinha uma delegacia especializada, mas na verdade a gente estava nascendo, né? E fortalecendo essa questão. Ou seja, você pega 25 anos depois, o problema da violência ainda é gravíssimo, mas ele mudou de patamar. A sociedade discute abertamente isso, não aceita isso. Quando você fala do cobrador, que vai lá e interfere, não é? Quer dizer, hoje a sociedade interfere nessa questão porque ela não aceita essa questão. No caso da exploração sexual infantil, o que a gente quer é que daqui a 10 anos, a gente espera num prazo um pouco menor, a questão da exploração tenha mudado de patamar. E que a sociedade fale deste assunto e não aceite, fique indignada e denuncie. Este é o nosso objetivo. Uhum. E a partir daí construir soluções com políticas públicas, porque sem política pública a gente não vai sair do lugar mesmo.
Fábio, quero ouvi-lo.
Então, a Luciana falou um ponto muito importante, as aldeias infantis, ela foca nisso também. Nós vivemos num país um problema de dados, de informações. Então, se nós percebemos, a população ela é desinformada, mas ao mesmo tempo o próprio sistema, a própria rede, aqueles que querem fazer algumas coisas também não têm informações ou dados ou fontes interessantes que possam ajudar no enfrentamento. E no caso da violência e na exploração sexual contra crianças, isso é mais grave ainda, porque nós estamos falando do meio familiar, do meio comunitário, onde rege o silêncio, onde rege, eu sei, mas eu não vou expor o meu marido, o meu tio, meu amigo e etc. Então, nós vivemos no país um problema de dados. E aí, uma das grandes questões é o seguinte, se nós tivermos notificações, no caso, hoje, a cultura, no caso do direito à mulher, a enfrentar a violência como mulher, é muito maior, porque as pessoas têm informações também, e notificam mais. Então, esta falta de notificações, de informações também, gera cada vez mais para nós assim, um cenário de pleno descaso e de como que nós vamos enfrentar, começar por onde, de que maneira. Então, um primeiro tópico que eu traria para uma mudança no cenário brasileiro é que a gente possa qualificar esses sistemas de informações, buscar esses sistemas de informações, porque nós estamos falando, por exemplo, do Disque 100, mas a pessoa liga. Agora, como prevenir essa informação em que cada território as pessoas observem essa questão e saibam como utilizar ferramentas de denúncia muito mais comunitárias, diretas. Aí nós estamos falando de um conselho tutelar que existe nas comunidades, mas que são considerados policiais de criança, muito mais do que defensores ou promotores dos direitos humanos de criança. Então, acho que a gente precisa passar aí por um debate sobre como nós vamos ampliar este sistema de proteção a partir de informações de dados, de tentar realmente captar essas denúncias de maneira mais direta e efetiva.
E depois da coleta de coletados, pode colaborar com as entidades de interesse social que trabalham sobre o assunto, a ver se ela está na política pública correta, né, em relação à comunidade que está vivendo.
Posso fazer uma observação só rapidamente sobre a coleta de dados? Eu acho que é muito impressionante quando você observa a diferença que existe hoje ainda entre a coleta de dados e de informação do abuso e da exploração. Uhum. Os dois são absolutamente velados. Mas se você pegar, por exemplo, o Pará tem um trabalho muito bonito integrado de proteção à violência contra a mulher e crianças, né, e adolescentes. O PROPAS no Pará, se você olhar o relatório de denúncias dele nos últimos 10 anos, é um relatório que foi crescendo, foi se fortalecendo, você vê que o trabalho funciona, mas não tem uma denúncia de exploração sexual, só de abuso. Né? Por quê? Porque a sociedade brasileira não acha que a exploração sexual é um problema. E a gente quer dizer que é um problema, e é um problema grave, e temos uma vítima. E não importa se essa vítima tem 15 anos, está de shortinhos na praia.
Nesse sentido, só fazer uma complementar aqui, como que vocês veem o papel da mídia aqui no Brasil, quando a gente fala que a exploração sexual não parece ser um problema para a sociedade? Por quê? Porque a sociedade brasileira, ela valoriza demais essa questão da sexualidade, da sensualidade da mulher, às vezes a menina é novinha e já está sendo sensual. Como que vocês veem a questão, como que a mídia está contribuindo para esse debate?
Muito bem, quem começa?
Como a mídia está descontribuindo.
Não, mas, eu não sei, eu vou começar.
Claro, começa.
Tá? Mas eu acho o seguinte, tem uma questão que a gente chama nos direitos humanos de enfoque de direitos. Como que eu coloco o óculos dos direitos humanos e eu começo a observar a partir dessa perspectiva? E aí, muitas vezes, nós percebemos que isso acontece com a pessoa negra, acontece com a criança, acontece com a mulher, acontece com o homem afetivo. É uma falta de visão assim, nós estamos falando de pessoas e da sua inteireza. Essa questão, eu sinto assim muito, uma criança, por exemplo, que chega totalmente envergonhada na sala de aula,
né?
Fragilizada. Ali, se uma criança começa a chegar de maneira constante, um professor começa a perceber, primeiro alguma coisa está acontecendo. E agora a nova lei que foi aprovada recentemente vai falar sobre isso. A capacidade dos atores que estão na escola, na saúde ou em vários lugares comecem a observar que alguma coisa está acontecendo com esse corpo e com essa pessoa. E a partir disso você começa a querer investigar. Mas o que está acontecendo? Por detrás disso, às vezes, vem uma questão de exploração, de abuso, de violência, de tortura e etc. Então eu percebo que a gente não está nem no nível de perceber que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão carregando situações de violência. E agora, quando vai falar de abuso e de exploração, aí, olha então, como são conceitos que exigem um olhar e um conhecimento, e as pessoas não têm informação.
Que para a maioria da população é abstrato, né?
Eu discuto com a minha família, olha só que doideira isso, mas eu discuto muitas vezes com primos e tios em que eles dizem, ué, mas não é assim, porque sempre aconteceu isso, a sua tia apanha, mas isso é a questão da cultura do sul, que eu sou lá do sul. Aí eu tive que enfrentar situações dentro da minha família de violências
por
causa dessa questão de uma cultura que as pessoas vão se regendo.
Você sabe que por isso que o Observatório Terceiro Setor desenvolve a campanha permanente Direitos Humanos São Direitos de Todos. Nós percebemos que não existe no país uma cultura de direitos humanos. E está aí, claro, se você vai se debruçar sobre esse assunto da exploração de crianças, você vê que não só um tabu, mas uma omissão, e essa discussão não está na agenda nem das pessoas consideradas multiplicadoras de opinião no país. Eu quero ouvir vocês duas depois do intervalo. Eu volto dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem...
Adriana Calcanhoto, essa é a escolha do Fábio. Música bonita, né? Muito bem. No intervalo do programa, a Luciana contava uma história que ela fez umas visitas, foi antes e depois de se assumir o Instituto.
Depois de assumir.
Depois de assumir o Instituto, numa cidade do Pará.
Isso.
Né? E ela conheceu um vereador que casado com uma menina de
14
anos. Aí você me fez lembrar que o Observatório Terceiro Setor, você só vai ler lá. O Brasil é o quarto país no mundo em números de casamentos infantis. Um relatório divulgado esse ano pelo Banco Mundial, em parceria com a ONU Mulheres e o Fundo da População das Nações Unidas, revelou um dado assustador. A cada 15 milhões de meninas em todo o mundo se casam antes de completar 18 anos. E o problema faz parte também da realidade brasileira. O país é o quarto no mundo onde mais existem casos de casamento infantil. Você acabou de trazer um dado de lá do Pará. Essa matéria, uma das matérias mais lidas do Observatório do Terceiro Setor, foi publicada há 2 semanas, onde a gente revelou esse dado impressionante. Luciana, existe-se uma mudança cultural. Como fazer essa mudança?
Se alguém souber, pode ligar aqui e me contar, por favor.
Vamos dar o pontapé inicial.
Eu acho
que passa por sua cabeça.
Não, eu acho que estou brincando, mas a gente tem um projeto, né? Primeiro que eu acho que mudança cultural é a mudança mais difícil que existe, porque se não se muda por decreto, não se muda por lei, mudança cultural é algo que tem que ser trabalhado em no mínimo 10 anos, né? Para você começar a sentir alguma mudança. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente mudou em relação a muitas coisas. A sociedade brasileira mudou em relação a fumar, a usar cinto de segurança, né, que se transformou bastante em relação à violência doméstica. Então, eu tenho esperança. Agora, para isso acontecer, tem que bater o assunto. O assunto tem que estar na pauta da sociedade. A nossa briga é por isso. A hora que o assunto estiver na pauta, a gente começa a pensar em mudança
de mentalidade.
Tem que deixar de
ser tabu, né?
Vejam o desafio que a gente tem que vencer. No Brasil, existem 3 milhões de jovens entre 20 e 24 anos que se casaram antes de completar a maioridade aos 18 anos, né? Tem casado por em torno de 12 a 14 anos. Olha que absurdo. Mas eu quero ouvi-los, Marjorie.
Os motivos muitas vezes são diversos e até para fugir de uma situação de violência no ambiente familiar, né? A gente vê um número de casamentos cada vez mais cedo acontecendo. Na realidade, da onde eu atendo também, é muito grande o número de meninas, né, que moram junto e se denominam casadas, né? Mas eu queria puxar um assunto do que o Fábio falou aqui, porque eu acho que é muito importante quando ele fala da questão da notificação, né? E eu queria trazer duas experiências que eu tive na minha trajetória profissional que ajuda a gente a pensar, Né? É, quando a gente fala da informação e da importância da notificação, é para que isso tenha uma visibilidade, que as pessoas discutam sobre o assunto. É, o artigo 13 do Estatuto, ele prevê a notificação na suspeita ou confirmação de maus-tratos. Né? Eu recebi, há uns 7 anos atrás, a ligação de uma enfermeira de um hospital, perguntando como fazia para fazer a notificação, porque uma criança tinha dado entrada no hospital pela segunda vez, agora com traumatismo craniano, e aí eles, a equipe médica estava suspeitando de violência doméstica, mas eles queriam ter certeza. Então, a gente sempre ressalta que a questão da certeza, muitas vezes, é o óbito da criança. Né? Teve uma outra situação numa escola, que a professora suspeitou que a criança estava com um comportamento estranho, mas não fizeram a notificação, e essa menina veio a ser violentada e engravidou. Né? Então, é muito importante que a gente fale desses assuntos, né? Para que a gente possa pensar em proteção, em políticas públicas.
Né? É, existe uma pergunta recorrente no programa, né? Como nós quebramos esse, né, esse muro imenso? É porque nós estamos tratando, como o Fábio lembrou no bloco anterior, com pai, com irmão, com tio, com um avô, que são parte integrantes da memória emotiva da criança, né? A própria criança se sente culpada e inibida de falar, né? Dos seus parentes, daquelas pessoas que eles são próximas e muito queridas. E aí o abuso, você que é psicólogo, o abuso se torna uma coisa, já faz parte do cotidiano dela. Como lidar com isso, Marjorie?
É muito importante a orientação, né? Às vezes, quando a gente fala em orientação, em prevenção para a questão da violência, as pessoas acabam pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar de violência com uma criança muito pequena? Mas a gente pode começar orientando pela questão do respeito à sexualidade da criança, da saúde emocional, do corpo, que o corpo é dela, né, e que ninguém pode tocar naquele corpo. Porque, realmente, você falou algo muito importante, né? Em geral, esses abusos acontecem dentro de casa por uma pessoa da confiança da criança e do adolescente. Né? Então, orientar, né, de que o corpo é dela, de que ninguém pode tocar, de que ela possa buscar por alguém quando algo a incomodar, eu penso que isso é algo muito importante para a questão da prevenção.
Muito bem. Antes de começar com as perguntas com a Ana Rogers, eu quero fazer um lembrete. Agradecer o Ulisses Porto, de Valinhos, ele ligou para cá, fez questão de dizer que o programa passado foi excelente, ele acompanhou pela página da Rádio Trianon. Obrigado, viu, Ulisses? Continue acompanhando a gente, inclusive com o programa de hoje também, que segundo a minha própria opinião, está muito bom, com nossos 3 importantes convidados. Mas obrigado pela audiência e nós agradecemos todos que nos ligam e às vezes a dificuldade de dar o retorno e responder todas as perguntas. Mas então vamos começar com ela,
Dona? A gente tem pergunta dos ouvintes aqui. A Vilma Ferreira, de Interlagos, faz um comentário e uma pergunta. Né? Crianças, às vezes, podem esconder o abuso. Como identificá-los?
A mudança de comportamento é um indicador bastante importante, né? Então, às vezes, não existe um molde, uma receita de bolo para isso, mas, por exemplo, se a criança começa a apresentar um comportamento mais agressivo, né? E sendo que isso não era normal, qualquer coisa que fuja do padrão dessa criança, se fica mais calada, né? Se perde apetite, fica com sono agitado. Eu digo criança, mas criança e adolescente. Acho que é importante a gente pensar também nos adolescentes que sofrem violência, né? Às vezes tem uma queda no rendimento escolar, tem medo de ficar especificamente com uma pessoa. Então tem vários indícios que pode começar a nomear isso, né? É muito importante essa observação, estar atento à rotina. A gente também, é importante a gente não deixar de lado a questão do abuso online, né? Que também acontece com muita frequência e muitas crianças e adolescentes ficam expostos a redes sociais e não há um controle, não há uma observação, muitas vezes, por parte dos pais, né? Então, acho que qualquer forma de observação de que tem uma alteração nesse comportamento, É um dado importante, lembrando que não é um único comportamento, mas a gente trabalha com a perspectiva de um conjunto de comportamentos, né?
Muito bem, identificado o problema, vocês lá no, na instituição retiram, conversam com a família e começam o tratamento. Como é devolver a infância a uma criança que teve os seus momentos mais importantes roubados por esse problema grave?
eu acho que o principal é não rotular essa criança de vítima, né? Por mais terrível que seja, e sexualidade é tabu na nossa sociedade, acho que quando a gente fala de uma questão de abuso sexual, de exploração sexual, acabe chocando as pessoas, enfim. Mas é não rotular essa criança, esse adolescente, e poder trabalhar na perspectiva de que ela tem um futuro, de que ela tem planos. É claro que a questão do tratamento, ele vai variar muito do tempo do abuso, da idade que esse abuso aconteceu, se essa criança foi protegida ou não, né? Então, tudo isso leva em conta na questão do acompanhamento. Mas não rotular essa criança, eu penso que é fundamental.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instância.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu.
Nós descobrimos agora, nesse último bloco do Observatório do Terceiro Setor, com nossos três convidados, que o Fábio Amargo tem algo em comum, a Adriana Calcanhoto. Muito bem, muito bonita essa música, né?
Eu gosto muito dessa música e eu acho que ela nos lembra da infância, né? Quando nos tornamos adultos, é muito fácil a gente esquecer da infância. E a gente tem que sempre lembrar da infância como uma condição peculiar. A criança, ela está em início de vida, em início de desenvolvimento, ela tem muita coisa para aprender, né? Então ela não sabe, tem muita coisa que ela não sabe, né? E o adulto precisa ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado.
Quase sempre não tem, né?
Infelizmente.
Muito bem, mais um pouquinho.
Saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi e quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé.
Tá aí, Fábio. A gente, a Marjorie é psicóloga, a Luciana, a gente já sabe que está há algum tempo na área social. Essa escolha sua para trabalhar no terceiro setor?
Essa pergunta eu não esperava. Então, dizem que a gente é... Eu vou usar uma expressão que não tem nada a ver, pode ter várias conotações, mas a gente é condenado. Eu acho que eu sou condenado a estar nesse lugar, porque eu fico... Eu não tenho como eu não me incomodar pela questão da miséria humana, dos problemas que são causados por qualquer tipo de situação à vida. Então essa questão da Amazônia hoje está me irritando muito, porque tem a ver com tudo, né? Tudo que tem a ver com a vida e está num processo aí de exploração, de opressão, isso tudo me aflige muito e me incomoda.
Você sabe que eu pensei que você ia responder que você queria que o seu lado criança permanecesse durante muito tempo na sua vida.
Mas toda criança é irritada. Quando você mexe nela, no irmão dela, ou na mão dela, ela grita, espeneia e chora.
Exatamente. Mas esse é um assunto também que revolta, mas também encanta a gente, né? E a escolha da música dos seus colegas aqui, né, convidados do nosso programa, Luciana, levou a isso, né? Da gente aflorar nossa sensibilidade para o tema, e que é pesado, mas nós podemos levá-lo de uma maneira leve, né?
É difícil, viu? Esse meu tema aqui da exploração sexual é difícil.
Pelo menos aqui no programa do Observatório nós estamos tocando esse assunto com música e falando.
É que toda vez que você fala de infância, tem uma leveza, né? Apesar de eu particularmente, mas eu achar que a infância é um momento muito duro. Porque é um momento que, no fundo, pode ser de... que deve ser de muita proteção, mas a gente sabe que é também um momento de muita desproteção, né? E não há autonomia da criança para se defender. Então, concordo. Eu acho que a gente tem que tomar assim, um cuidado imenso com a questão da infância, porque apesar dela ser romanticamente linda, ela é um momento bem difícil.
Mas eu acho que é isso, só desculpa eu roubar um pouco a palavra, mas eu acho que tem a ver com isso que a Luciana está falando e também a Majora comentou muito bem. É triste, mas é o que nos desperta para querer mudar, porque a gente tem na mente, no coração e na vida uma utopia de uma infância melhor. Isso. E é muito interessante que as aldeias infantis trabalham num período de guerra e hoje enfrenta situações tristes. A gente tem cada história que é complicado, mas a gente trabalha, sabe qual o princípio? Estamos aqui para propiciar e resgatar a infância feliz. Então, acho que é um paradigma isso, né? Um paradoxo, quer dizer, você vê a situação triste, mas essa tristeza faz com que você lute cada vez mais para restituir de novo essa dignidade, essa pessoa por inteira, né? Então, acho que isso é a razão, é o motor e a gasolina, né?
Mais perguntas, Ana?
Sim, o Felipe Santos de Itaquera pergunta como as pessoas podem ajudar as entidades, se como voluntário ou com doações.
Isso, e aí eu pego carona na pergunta do Felipe, como qualificar um voluntário num assunto tão importante como esse? O que é necessário ser? Saber ou ter de virtude, de qualificação para ser um voluntário nesta área?
Acho que a questão do conhecimento, né? Quando a gente fala da capacitação, o CRAMI tem o cuidado de capacitar toda a equipe técnica que entra lá, porque eu sei que ele está falando de voluntário, mas se a gente pensar, hoje a equipe técnica é composta por psicólogos e assistentes sociais, mas mesmo profissionais, muitas vezes eles não têm uma... Não que não tenha uma qualificação, não gosto de usar essa expressão, mas muitas vezes não tem conhecimento porque nunca trabalhou nessa área. Então, é muito importante, é claro que o dia a dia ensina muito, mas a gente tem o cuidado de fazer um tipo de um curso, uma formação, onde a gente aborda toda a questão da violência doméstica, o cuidado com o cuidador, que muitas vezes fica esquecido, porque não é fácil você ouvir um relato de uma violência sexual de uma criança ou de um adolescente, né? E esse cuidado também de ter uma equipe de profissionais, né, que possa conversar e discutir a questão dos atendimentos. Lá, na instituição, a questão do trabalho voluntário não é aberto para a questão da equipe técnica, do atendimento, né? O atendimento ele é feito somente pela equipe técnica. Mas a gente tem alguns trabalhos voluntários em outros eixos da instituição que não fica tão ligado à questão da parte do atendimento.
Posso falar rapidamente aqui só, dizer para o Felipe, para os ouvintes, que vocês podem ajudar bastante, viu? E aí, sentadinho na casa de vocês mesmo, porque com o objetivo do Instituto é falar sobre o assunto, a gente tem um Facebook do Liberta, a gente tem um site do Liberta, lá tem um filme sobre exploração sexual, tem uma campanha que a gente está divulgando. Então, muito nos ajudam os ouvintes, se pegar o seu Facebook e compartilhar, e vamos criar uma onda e fazer o Brasil falar deste assunto.
Eu também vou aproveitar.
Claro,
pode ser.
É a pergunta do Elf,
é porque também a gente está vivendo um momento que nós nas aldeias estamos falando. Nós não queremos ter só números, mas queremos ter um movimento. Então é fundamental para as pessoas se engajarem na causa, entrar também no nosso Facebook, na nossa página www.aldeiasinfantis.org.br. Lá vai ter informações de como fazer parte desta causa de bem cuidar de crianças e adolescentes e ser realmente um ativista frente a esses direitos humanos que hoje está tão complicado. E lá você pode doar também financeiramente, porque hoje há uma necessidade de ampliar trabalhos em comunidades onde o governo não está e muitas vezes não financia, e é nesses lugares que eu acho que as organizações sociais, os movimentos e projetos têm que estar. E até mesmo essa questão que eu falei ali dos refugiados, como não existe muitas vezes orçamento público destinado, são com projetos pilotos em que a sociedade pode contribuir. No caso do Rio de Janeiro, hoje nós temos uma rede de artistas e uma rede de famílias que querem e vão depositar para promover esse projeto. Então, você também pode apoiar com iniciativas locais e nós estamos abertos a isso.
Isso é muito importante.
Pegando carona na fala dos colegas aqui, né? O CRAME, ele tem um site também, www.crame.org.br, tem uma página no Facebook, CRAME ABCD, e que divulgar o trabalho, como a Luciana falou, é fundamental.
Muito bem, tem mais umas duas perguntas. Se vocês responderem rápido, eu gostaria que vocês fizessem uma rodada de conclusões finais de o que pode acontecer daqui para frente. Vamos jogar. Vou conhecer um pouco do que vocês pensam em relação à utopia, aos planejamentos de cada instituição presente aqui no nosso programa.
Tem só duas perguntas, eu vou falar rapidinho aqui. O Guilherme Silveira do Belém pergunta se existem outras formas de denúncia, além do Disque 100. E a Amélia Franco da Saúde pergunta questiona aqui se a educação sexual nas escolas não ajudaria a combater o abuso, já que a criança vai ter mais noção do, né, do entorno, daquilo que acontece, enfim.
E ela evitar aquela síndrome da normalidade, né? Então, isso está acontecendo comigo, será que acontece com toda criança? Então não é uma coisa grave. Responde, por favor, psicóloga.
Eu penso que a questão da orientação sexual, da educação sexual, ela possa ser um viés muito importante na questão da prevenção, sim. Fazendo um trabalho com as crianças desde cedo, eu me lembro até de quando eu estava na quarta série, isso já faz um tempo, a professora teve a iniciativa de fazer uma aula de orientação sexual com a classe, né? E isso foi algo muito importante para aquele momento. Então, eu penso que isso é muito importante, sim, de se olhar e de se investir.
Posso só fazer uma parte rapidinho, que tem,
claro,
para todos ficarem atentos, que tem um projeto no Congresso Nacional tramitando que proíbe qualquer referência a qualquer questão sexual na sala de aula. Se eu não me engano, agora eu posso ter que me equivocar com o dado, mas até os 14 anos de idade, alguma coisa assim bem absurda, né? Que é uma distorção bem grande, porque justamente a gente tem que falar deste assunto na sala de aula. Falar corretamente, mas falar desse assunto. Então, tem um projeto em andamento e a sociedade deve ficar alerta, porque é muito negativo.
Muito bem. Conclusões finais. O que mais importante eu não perguntei e vocês gostariam de registrar aqui no nosso programa? Começo com você, Fábio.
Então, eu queria registrar três pontos assim, que eu acho que são fundamentais, que parecem coisa de filósofo ou de sociólogo, né? Mas que é como que nós vamos tentar compreender a criança como um ser humano por inteiro. Eu acho que a questão do abuso, da exploração, da violência contra a criança é percebê-la muito antes do Estatuto da Criança, do Código de Menor. Ele é objeto de direitos e não sujeito de direitos. Quando uma criança é vista como objeto, eu manipulo, eu uso ela e eu violento ela, porque eu sou a pessoa por inteira e eu te manipulo a partir do meu interesse. Eu digo isso porque nós temos que mudar essa cultura, temos que passar por um paradigma de cuidado. E eu estou falando muito lembrando da minha filha e do meu filho, o Heitor e a Pilar, porque muitas vezes quando eles não te respeitam, você já quer usar a força bruta, palmada e etc., a autoridade física e e a força. E aí eu fico pensando, quais são as outras formas? Como que a gente pode respeitá-lo por inteiro? Então, acho que a questão do abuso e da exploração tem a ver, as pessoas perceberam que ele é um sujeito, ele é uma pessoa. E eu gostei muito que ela falou, é uma pessoa especial, porque ela está em desenvolvimento. Diante da condição de vida, nós sabemos que a criança está ainda crescendo fisicamente, psicologicamente, intelectualmente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a gente trabalhar a dimensão da corporeidade. As mulheres e as meninas sofrem muito mais. Então, porque elas são vítimas duas vezes como objeto e objeto sexual dos homens, daqueles que têm a visão machista. E aí o corpo como uma dimensão da liberdade. Por que que a gente reclama do shortinho curto e não reclama do cotovelo aparecendo? Porque há uma dimensão por demais exacerbada e dizendo que a mulher não tem direito de andar assim porque ela está se expondo e etc. E aí eu me recordo de um movimento, quando eu estava lá no Conselho Nacional da Criança, que a gente promoveu e apoiar as meninas no Rio Grande do Sul quando elas falaram assim, eu tenho direito de andar de shortinho. Se a direção e a escola não querem, isso é problema de vocês dessa sociedade machista. Então o direito de ser e ser mulher por sua inteireza. E o terceiro, vou finalizar, tem a ver com conhecimento. Acabou de ser aprovada, acabou não, acho que há 2-3 meses foi aprovada uma lei no Congresso, né, que fala sobre a escuta qualificada e o depoimento qualificado. Esta lei, ela normatiza e orienta como que podemos captar e observar processos de violência contra a criança. E aí eu dou a sugestão para vocês colocarem no site, que vocês falaram que vão colocar, que é um manual lançado pela Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, né, que publicou um material dando diretrizes e sugestões e mecanismos metodológicos para as escolas, para a área da saúde e também para o Conselho Tutelar de como perceber essas violências e trabalhar com elas no dia a dia. E para enfrentar violência, precisamos mudar a nossa concepção, mudar as nossas atitudes e criar realmente um movimento de proteção.
Enfim, mudar toda a sociedade. Ana, você que é mãe, você estava concordando?
Concordando,
né?
Plenamente aqui com o Fábio. E tem uma outra questão também, os pais precisam também, além de respeitar aquela pessoa como um indivíduo, né, que ela não é sua propriedade, ela é apenas uma pessoa que você gerou e você tem que prepará-la para o mundo, ela tem seu próprio destino, sua própria vida, você também tem que ter a humildade de pedir desculpa quando você erra, porque muitas vezes os pais erram em relação no relacionamento com uma criança, mas eles são incapazes de dizer, ah, filho, dessa vez aqui eu errei, eu me exacerbei, não deveria ter gritado. Então isso também tem que existir, porque a criança tem que ter uma autoestima e saber que quando o pai errou, tem que pedir desculpas, entendeu? A criança, isso faz parte de você ajudar a autoestima dessa criança.
Muito bem. Luciana?
Bom, muito rapidamente, acho que quando a gente fala de exploração sexual de crianças e adolescentes, e aqui eu tenho uma margem de, para cada 10 explorados, 8 são meninas e 2 meninos, né? Essa é a estatística. A gente está falando também de uma questão de gênero. No fundo, o Fábio já tocou nisso, a gente está falando de uma questão de gênero e a América Latina, estudos demonstram isso, o machismo é um dos grandes problemas para o enfrentamento da exploração sexual, porque quando existe o inconsciente coletivo de que o papel do homem é o ser viril, que tem o desejo, e o papel da mulher é atender a esse desejo, se abre portas para todo tipo de violência sexual e moral contra as mulheres. Então, está nesse contexto o tema e a gente tem que falar sobre o assunto.
Eu penso que a questão do educar, né, ele é algo muito complexo, muito delicado e um ato de amor. Então, quando a gente fala da questão da raiva, de que às vezes a criança faz algo que me enfrenta e que eu fico com raiva e dá um xilique no mercado, eu não sei o que fazer, né? Como é importante a gente poder pensar que não é o adulto que é isento de raiva dessas situações, mas é o que ele vai fazer com essa raiva, né? Então, educar dá trabalho, dá sim, né? Mas a gente precisa sempre estar se revendo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, o Marjorie de Lima, representando o CRAME, e o Fábio Paes, representando Aldeias Infantis. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Acompanhe o nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Não perca também o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas, em São Paulo 93,7 e Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. Boa tarde.
Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas calmas. Frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-La.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.